Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Memória: Como Desenvolver, Treinar e Usar, de William Walker Atkinson. É um livro de desenvolvimento mental dedicado ao aperfeiçoamento deliberado da capacidade de recordar. A obra, originalmente publicada em inglês como Memory: How to Develop, Train and Use It, pertence à tradição de autoeducação do início do século XX e chega ao público brasileiro em edições contemporâneas. Seu propósito não é apresentar uma teoria neurocientífica moderna da memória, mas propor uma disciplina prática de observação, atenção e exercício. Atkinson parte da ideia de que lembrar bem depende menos de um dom excepcional do que da qualidade com que a mente recebe, organiza e revisita impressões. O texto aborda a relação entre interesse e retenção, o treino dos sentidos, especialmente da visão, e a atenção ativa como condições para aprender. Também trata a memória como componente da formação intelectual e da individualidade. Assim, o livro funciona como uma introdução histórica e aplicada a hábitos mentais que favorecem estudo, observação e recordação mais conscientes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a memória é tratada como habilidade treinável, não como talento fixo. O ponto de partida de Atkinson é uma recusa da noção de que algumas pessoas nascem com boa memória e outras devem se conformar com a distração ou o esquecimento. Para ele, a memória melhora quando é usada de modo regular e exigida em tarefas concretas. Essa perspectiva desloca o problema de uma suposta falta de capacidade para a qualidade dos hábitos mentais observar com cuidado, tentar recuperar o que foi aprendido e dar atenção repetida ao material relevante. O argumento é importante porque evita reduzir a recordação a um ato passivo de armazenar dados. Uma lembrança fraca pode decorrer de uma impressão inicial superficial de pouco interesse ou da ausência de prática de evocação, e não necessariamente de uma limitação permanente. A proposta tem caráter gradual. Exercícios não prometem uma transformação instantânea, mas criam oportunidades para perceber detalhes, reter sequências e comparar o que se registrou com o que realmente ocorreu. Esse enfoque também explica por que a obra vincula a memória à educação de toda a mente. Treinar a lembrança implica treinar julgamento sobre o que merece atenção, precisão na percepção e disposição para revisar experiências. O leitor encontra, portanto, uma defesa da prática constante como base para ampliar a capacidade de aprender e recuperar informações. Em segundo lugar, interesse e atenção definem a qualidade da impressão inicial. A obra dá lugar central ao interesse e atenção porque considera que a memória começa antes do momento de recordar. Se uma informação é recebida de forma vaga, apressada ou distraída, haverá pouco material mental consistente para recuperar mais tarde. O interesse funciona como um organizador da energia mental. Aquilo que parece relevante, útil ou conectado a uma finalidade tende a receber observação mais intensa. A atenção, por sua vez, é a permanência deliberada sobre o objeto, a ideia ou o acontecimento, em vez de uma exposição breve e fragmentada. Essa formulação oferece uma consequência prática clara. Em vez de apenas reler ou tentar decorar passagens de modo mecânico, o estudante deve compreender o assunto, identificar suas relações e examiná-lo ativamente. A retenção se torna mais provável porque a informação deixa de ser um elemento isolado. Atkinson também sugere que a atenção pode ser cultivada. Ao limitar dispersões, observar um ponto por vez e conferir detalhes, a pessoa aprende a formar impressões mais definidas. Trata-se de uma orientação ainda útil para leituras, aulas e tarefas profissionais, embora o vocabulário e a psicologia do livro sejam de outra época. O valor do método está menos em uma técnica milagrosa do que no diagnóstico de um problema recorrente. Muitas falhas de memória são, inicialmente, falhas de presença mental. Em terceiro lugar, o treino da observação visual amplia a precisão das recordações. Entre os meios de desenvolvimento apresentados, a observação pelos sentidos recebe destaque, com ênfase especial no sentido visual. A lógica é direta, não se pode recordar com exatidão aquilo que foi percebido apenas de maneira genérica. Por isso, o livro incentiva o leitor a olhar objetos, lugares e situações com maior discriminação, notando forma, posição, proporção, cor e relações entre partes. o objetivo não é transformar toda a experiência cotidiana em exame exaustivo, mas superar o hábito de acreditar que se viu algo quando se reteve apenas uma impressão imprecisa. Pô, esse treinamento tem aplicações evidentes. Ao conhecer uma pessoa, por exemplo, a recordação de seus traços e de seu contexto depende de ter havido observação efetiva. Ao estudar um diagrama ou uma página, a organização visual pode servir de apoio para recuperar conceitos. A abordagem mostra que a memória não opera isolada dos canais perceptivos. Melhorar a entrada de informações aumenta a qualidade do material disponível para a lembrança. Ao mesmo tempo, convém ler essa proposta dentro de seus limites históricos. Exercícios visuais não substituem entendimento, repetição espaçada ou métodos científicos atuais de aprendizagem. Ainda assim, o princípio de que a atenção aos detalhes fortalece a codificação inicial mantém valor prático. O livro diferencia recordar de adivinhar e associa boa memória à observação cuidadosamente dirigida. Em quarto lugar, a evocação ativa transforma o uso cotidiano em exercício mental. Atkinson insiste que a memória precisa receber trabalho. A frase resume uma ideia operacional: a simples exposição a fatos, nomes ou leituras não basta. É necessário tentar trazê-los de volta à mente. A evocação ativa obriga o leitor a verificar o que realmente reteve, localizar lacunas e reforçar conexões que ainda estão frágeis no cotidiano. Isso pode ocorrer ao reconstituir mentalmente uma conversa, listar pontos de uma leitura sem consultar o texto, descrever um caminho percorrido ou recordar detalhes de uma observação. A importância desse princípio está em tornar o treinamento integrado à rotina e não dependente apenas de sessões especiais. Ao tentar lembrar, a pessoa deixa de confiar exclusivamente em suportes externos e percebe quais informações foram recebidas com clareza. O livro foi concebido muito antes dos dispositivos digitais atuais, mas sua advertência sobre delegar toda a recordação a recursos externos ganhou nova atualidade. Ferramentas de anotação e busca são úteis, porém não desenvolvem, por si sós, a capacidade de sustentar informação na mente. Relacioná-la a conhecimentos prévios e utilizá-la sem consulta imediata. A obra não propõe abandonar esses recursos, e sim preservar o exercício intelectual pessoal. Seu método privilegia um ciclo simples: atenção na aquisição, tentativa de recuperação e repetição consciente. Essa sequência explica por que a memória é apresentada como uma função a ser praticada, e não apenas medida. Por último, o livro vincula memória, raciocínio e formação da individualidade. A ambição de memória como desenvolver, treinar e usar ultrapassa a retenção de listas, datas ou nomes. Atkinson entende a memória como parte da construção do caráter e da individualidade, pois experiências, conhecimentos e observações só podem orientar decisões futuras se permanecerem acessíveis à mente. Nessa visão, uma pessoa que registra e recupera melhor o que viveu dispõe de mais material para comparar situações, aprender com erros e organizar seu pensamento. A relação com o raciocínio não significa que lembrar automaticamente produz julgamento correto. O ponto é mais modesto e consistente: raciocinar requer conteúdos disponíveis, relações percebidas e capacidade de retornar informações pertinentes. A memória oferece essa base, enquanto a atenção e a observação ajudam a evitar que ela seja formada por impressões confusas. Esse enquadramento distingue o livro de manuais limitados a truques mnemônicos para desempenho imediato. Embora exercícios para recordar sejam relevantes, o interesse maior está em cultivar uma mente mais atenta e mais capaz de usar a experiência. Há, contudo, uma marca histórica evidente. A linguagem de desenvolvimento mental reflete o contexto intelectual de Atkinson e não deve ser confundida com evidência clínica atual sobre saúde cerebral ou tratamento de transtornos de memória. Lido com essa ressalva, o livro oferece uma concepção ampla: desenvolver a memória é desenvolver maneiras mais deliberadas de perceber, estudar e pensar. Em conclusão, Memória como Desenvolver, Treinar e Usar é indicado para leitores que procuram uma base prática para aprimorar concentração, observação e hábitos de estudo, especialmente aqueles que se sentem dependentes de releituras, anotações ou recursos digitais para recuperar informações. Pode ser útil a estudantes. profissionais e pessoas interessadas em exercícios mentais simples, desde que seja lido como um clássico de autoeducação e não como manual atualizado de neurociência, psicologia clínica ou tratamento de dificuldades cognitivas. Seu benefício mais concreto está em reconduzir a discussão da memória ao momento da aprendizagem perceber bem, concentrar-se, estabelecer interesse e testar a própria lembrança. Essa ênfase ajuda o leitor a substituir a expectativa de uma técnica instantânea por práticas de atenção e evocação incorporadas ao cotidiano. Em comparação com livros contemporâneos sobre memória, que frequentemente se apoiam em pesquisas recentes, repetição espaçada, técnicas de associação ou estratégias para provas. A obra de Atkinson se distingue por seu escopo formativo. Ela entende a memória como expressão do funcionamento mental mais amplo e a relaciona à observação dos sentidos, ao raciocínio e à experiência pessoal. Essa característica também revela sua limitação. Alguns conceitos usam uma linguagem datada e exigem leitura crítica. Ainda assim, sua proposta permanece clara e aplicável em nível geral. O livro se destaca menos pela novidade técnica do que pela defesa coerente de que lembrar melhor começa com viver e aprender de forma mais atenta. Se você quiser apoiar William W. Atkinson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!